Srs. Deputados, agradeço que criemos condições para retomar os trabalhos. Vamos dar início então ao ponto 6, discussão e votação do parecer sobre os projetos de lei nº 834-13-3 do PSD, que cria um mecanismo de regularização oficiosa das declarações de IRS em decorrência de decisões judiciais que impliquem devoluções aos contribuintes de prestações tributárias indevidamente cobradas. E número 835-13-3 do PSD reconhece que são devidos juros indemnizatórios quando o pagamento indevido de prestações tributárias tenha fundado em normas inconstitucionais ou ilegais. O autor do parecer é o deputado Ricardo Leão, do PS, a quem eu dou a palavra de imediato.
Presidente, obrigado. Estamos perante dois projetos de lei, um 834-835. O primeiro cria um mecanismo de regularização oficiosa das declarações de IRS em decorrência das decisões judiciais que impliquem devoluções aos contribuintes de prestações tributárias indevidamente cobradas. E o outro reconhece que são devidos juros indemnizatórios quando o pagamento indevido de prestações tributárias se tenham fundado em normas inconstitucionais ou ilegais. De uma forma muito rápida, dizer que a apresentação destas iniciativas cumpre os requisitos formais de admissibilidade previstos, mas convém de alguma forma dizer que, relativamente ao cumprimento da lei formulário, sugere-se, em caso de aprovação das iniciativas, uma alteração dos títulos que passo a dizer. Relativamente ao projeto de lei 834, o que a lei formulário propõe é que a designação seja mecanismo de regularização oficiosa das declarações de imposto sobre o rendimento de pessoas singulares em consequência de decisões judiciais que impliquem devoluções aos contribuintes de prestações tributárias indevidamente cobradas. E o outro, o projeto de lei 835, a proposta é que reconhece que são devidos juros indenizatórios quando o pagamento indevido de prestações tributárias tenha fundado em normas declaradas inconstitucionais ou ilegais e acrescentando, alterando a lei geral tributária. Quanto ao objeto e motivação, o grupo parlamentar do PSD, o que alega é que foram identificados alguns casos em que os contribuintes são duplamente onerados com erros grosseiros das entidades públicas, no que concerne a deduções apresentadas pelos contribuintes em sede de declaração de IRS, relativos a rendimentos de bens e imóveis arrendados e, portanto, a motivação destas iniciativas é de que se garanta a resolução destas situações. Quanto ao enquadramento legal e antecedentes, a nota técnica que integra o anexo deste parecer apresenta uma extensa e pormenorizada análise ao enquadramento legal e os respectivos antecedentes dos projetos de lei em análise, pelo que se sugere uma devida consulta. Quanto e efetuada a consulta à base de dados relativamente à atividade parlamentar, encontra-se pendente uma iniciativa de matéria conexa que diz respeito a um projeto de lei de 787 do CDS-PP. Quanto à opinião do deputado autor do parecer, o signatário do presente parecer exime-se nesta sede manifestar a sua opinião política sobre as iniciativas em apreço, reservando o seu grupo parlamentar a sua posição para o debate em plenário. E como conclusão, dizer que estes dois projetos de lei reúnem todos os requisitos constitucionais e regimentais para serem discutidos no respectivo plenário. É tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum deputado ou deputada quer fazer alguma intervenção. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para cumprimentar o Sr. Deputado Relator, portanto, o parecer é factual, portanto, e o grupo parlamentar do PSD, portanto, vai votar favoravelmente, em consonância com a redação do parecer. Obrigado.
Muito obrigado. Não havendo mais inscrições, eu ponho de imediato à votação este parecer. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Em relação ao ponto 7, que é a discussão e votação de um pacote de propostas do Governo, do CDS-PP, do PSD, e cujo deputado relator é o deputado Nuno Sá. Eu vou fazer aqui aquilo que me parece ser o ponto da situação e depois pedia só, caso não seja este o ponto da situação, que o retifique. Portanto, este parecer, este ponto será adiado para a próxima reunião, o que significaria que o parecer seria oportunamente elaborado e distribuído. Isto é uma matéria que está, digamos, em sede de 11ª, mas eu queria chamar a atenção de todos os senhores deputados para a importância deste pacote e como isto tem a ver com a FOCOFMA, efetivamente. Quer dizer, não é por acaso, quer dizer, nós estamos aqui, temos um pacote de alterações em impostos, basicamente. Isto é tudo alterações de impostos. Obviamente que isto tem um impacto no mercado da habitação e é por isso é que se calhar está a correr pela habitação, mas a razão por ter a conexão com a COFMA é precisamente esta, não é? É por isso é que houve um parecer ou vai haver um parecer e nós vamos discutir isto aqui. E, portanto, só para ver se o cronograma está certo, nós vamos adiar isto para a próxima reunião, de 4 de julho, portanto, teremos um parecer nessa altura. Esse parecer será enviado para a 11ª, a 11ª também se pronunciará numa reunião que eu penso que é 16 de julho e ainda vai a plenário a 18 de julho. Pronto, portanto, é chamar a atenção dos senhores deputados que, apesar disto estar a correr pela 11ª, isto é uma matéria muito relevante do ponto de vista da COFMA, pelo menos daquilo que eu penso em termos do objeto, e apesar disto estar delegado o parecer no deputado do Nuno Sá, é um apelo que eu faço aos senhores deputados, até porque há vários partidos aqui proponentes de vários projetos para dar a devida atenção a estes projetos. Bom, se não houver nada a acrescentar, penso que passamos ao ponto 8, discussão e votação, portanto, votação indiciária da proposta de lei 121-13, prorroga a vigência de determinados benefícios fiscais. Eu, antes de começarmos a votação, quero pôr à consideração dos senhores deputados o seguinte. O artigo 1º e o artigo 2º são objeto e âmbito. E serão aquilo que for aprovado no artigo 3º. E, portanto, o conteúdo daquilo que vai ser o objeto e o âmbito dependerá das nossas votações no artigo 3º. Eu penso que faz mais sentido, ponho isso à vossa consideração, começarmos pelo artigo 3º e depois de ter feito todas as votações, então irmos ao objeto e ao âmbito. Se não, arriscamos a ter uma contradição, que pode ser sempre sanada, não é, pelos serviços e na redação. Mas gostava de ouvir se concordam com esta metodologia. Portanto, começarmos pelo 3º, não é, todas as votações, e o 4º. Portanto, votar a substância do diploma e depois de votar o objeto e o âmbito em função daquilo que tiver sido aprovado, não é? Se não virem objeção...
Nenhuma.
Pronto. Então... Assim será. Começamos pela página 3 do guião, pelo último ponto. Proposta de alteração, portanto, o artigo 3º é a alteração ao Estatuto dos Benefícios Fiscais. Há uma proposta de alteração do PSD de substituição do artigo 15º-A do Estatuto dos Benefícios Fiscais. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Segue-se a proposta de alteração do Bloco de Esquerda de eliminação do artigo 19º do Estatuto de Benefícios Fiscais Constante da PPL. Sr. Deputado Paulo Sá?
Eu penso que aqui há um lapso que o Bloco pretende, é a revogação do artigo 19 do Estatuto de Benefícios Fiscais e não a eliminação da emenda que o Governo faz. que é diferente. Eliminar a norma da PPL deixa a norma constante na lei. E o que o Bloco pretende é revogar o artigo que está, o artigo 19 do EBF. Pois, portanto, era só esclarecer que penso que a proposta do BE é de revogação do artigo 19 do EBF.
Deputada Mariana Mortágua.
Se o artigo 19 não constar da proposta do Governo, se for eliminado da proposta do Governo, quer dizer que não é, a sua vigência não é prorrogada. E, portanto, entendeu-se que, neste caso, a eliminação teria o mesmo efeito, na verdade, que a revogação do próprio EBF, porque, não sendo prorrogada, não estamos a revogar, porque ele deixa de existir, porque, simplesmente, o seu prazo de vigência terminou.
São duas formas diferentes. Aliás, a seguir viria uma proposta de revogação do PCP do próprio artigo. O efeito é o mesmo. O sentido é o mesmo, o efeito é o mesmo. Eu, da minha parte, não vejo até problema nenhum em fazer duas votações, embora, na realidade, a primeira, de certa maneira, prejudica a segunda, no meu entendimento, mas nem me importo fazer as duas votações. Sr. Deputado Paulo Sá?
Pronto, eu compreendo este argumento, mas depois, logo, por exemplo, no artigo 4º, na norma revogatória, o Bloco prevê a revogação do 19º. No artigo 4 apresenta... Ou seja, a interpretação que eu fiz é que o Bloco não pretendia deixar cair o artigo por, digamos, por ter que...